Biossegurança em Pauta. Esse é o canal de podcasts da Cristófoli Biossegurança, a marca da proteção. Aqui você encontrará informações, novidades e dicas em biossegurança. Eu sou Liliana Donatelli, consultora em biossegurança Cristófoli. E o assunto do Biossegurança em Pauta de hoje é o monitoramento da esterilização em autoclaves a vapor para clínicas e consultórios odontológicos. Vamos abordar os vários tipos de indicadores utilizados no monitoramento físico, químico e biológico nas autoclaves de mesa, explicar os resultados dos testes biológicos e propor soluções para resolver os problemas quando acontecem. Você sabe o que é monitoramento ou monitorização da esterilização e para que serve? O monitoramento é composto por um conjunto de ações padronizadas que são capazes de detectar erros do processo de esterilização e, com a sua aprovação, assegurar a qualidade da esterilização. É parte das ações de controle de infecção e biossegurança que devem ser realizadas de rotina nos consultórios odontológicos em outros serviços de saúde e interesse à saúde. A esterilização não é um processo visível, e para fazermos uma avaliação da sua eficiência, precisamos utilizar medidas indiretas que nos permitem aprovar o procedimento. As falhas na esterilização podem ocorrer devido a erros do operador, equipamento, instalação e falhas combinadas. Qual a instituição que determina como fazer monitoramento da esterilização? No Brasil é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que emite as recomendações a respeito do processamento de artigos para a saúde, no qual o monitoramento da esterilização faz parte. A Anvisa segue as recomendações internacionais, baseadas em evidências científicas. Mas ainda assim, há alguma variação. As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também regulam essa área. Existe uma lei específica para o monitoramento da esterilização? Para a área hospitalar, está bem estabelecida a RDC 15, que foi publicada pela Anvisa em 2012. No ano de 2019, a mesma agência iniciou uma revisão dessa RDC, que resultou em duas consultas públicas, uma específica para o monitoramento da esterilização e outra sobre o processamento de artigos em estabelecimentos de saúde em geral. Assim, acredito que em breve teremos uma orientação com regras bem definidas, não só para a área hospitalar, mas também para a odontologia. Com relação a esses estabelecimentos que são chamados de interesse à saúde, como, por exemplo, os estúdios de tatuagem, de podologia, salões de beleza, não há uma legislação federal própria. Há algumas estaduais que abordam o tema. Nem por isso o monitoramento da esterilização é menos importante para essas áreas. Quais são os tipos de monitoramento? O monitoramento da esterilização é composto de três etapas: monitoramento físico, químico e biológico. Observe que para passar para a etapa seguinte, é necessária a aprovação da etapa anterior. Em qualquer caso de reprovação, tire a autoclave de serviço e busque a causa. Monitoramento físico. O monitoramento físico consiste em checar os dados no display ou painel da sua autoclave, ou seja, verificar se o tempo, temperatura e a pressão correspondem ao ciclo escolhido e está de acordo com o manual de instruções do seu equipamento. O ciclo deve se completar e não deve ser interrompido pelo operador para ser considerado aprovado. Caso a autoclave não complete o ciclo, pode parar por aqui. Não utilize os pacotes e solucione a causa do problema. Essa verificação deve ser realizada a cada ciclo. Se for aprovado, anote os resultados e prossiga para o monitoramento químico. Monitoramento químico. Existem vários tipos de indicador químico. O do tipo 1 ou classe 1 são também chamados de indicadores de processo. Isso porque é exatamente essa informação que ele fornece para você. São aqueles que já vêm impressos no papel grau cirúrgico ou também as fitas para autoclave. Eles são muito sensíveis e rapidamente mudam de cor, portanto, são capazes apenas de detectar falhas severas na esterilização. Servem para você checar se passaram ou não pelo processo. Muitas vezes, mesmo quando o ciclo é interrompido e você observa o pacote, o indicador de processo mudou de cor, Mas não se engane, ciclo interrompido é falha, por isso não use o pacote. Por outro lado, ainda que o ciclo se complete e você observar uma mudança suave de cor, ou seja, não ficar da cor determinada pelo fabricante, é também uma reprovação. Os indicadores de processo tipo 1 ou classe 1 devem estar presentes em todos os pacotes. Por esse motivo, se você usa o papel grau cirúrgico em rolos, é essencial fazer os pacotes sempre na longitudinal, contemplando cada pacote com indicador químico tipo 1 impresso. Agora vamos conhecer outros tipos de indicadores químicos. O próximo indicador químico é o tipo 2. São indicadores específicos para determinados testes. O mais conhecido é o Boydick. Só pode ser utilizado em autoclaves que possuam bombas de vácuo. Portanto, se a sua autoclave for gravitacional, não realize esse teste. Agora, se tiver bomba de vácuo, o teste deve ser realizado no primeiro ciclo de cada dia em ciclo próprio. O mais prático para quem tem uma autoclave de mesa com bomba de vácuo e, portanto, obrigatório uso do teste, é já comprar o pacote pronto. Indicador multiparamétrico tipo ou classe 4. É um indicador como o SIL 250, que muda de cor quando as condições essenciais para obter a esterilização estão presentes. No caso da autoclave, tempo, temperatura e presença de vapor. A melhor indicação para esse teste é como indicador interno de pacote. Embora não esteja especificado na maioria das legislações brasileiras, é bastante útil e pode contribuir grandemente para a confiabilidade do processo, em especial se utilizado com indicadores químicos classe 5 em cada carga. A minha sugestão é que você utilize os indicadores classe 4 em todos os pacotes críticos. Indicador integrador tipo ou classe 5. A grande diferença entre o tipo 4 e o tipo 5 é o tempo de resposta para provar o ciclo, pois o sistema integra as informações da temperatura com a presença de vapor e o tempo, sendo que o padrão para isso ocorrer é o indicador biológico. Esse indicador também é chamado de indicador de carga e é o recomendado pela RDC 15. E também foi a proposta da consulta pública para ser utilizado em todas as cargas, ou seja, utilizar um indicador classe 5 em pelo menos um pacote em cada carga de esterilização. O Steam Plus ou Steam Plus é um indicador desse tipo. Tem leitura imediata e é inconfundível. Embora seja bem padronizado, não substitui a utilização dos indicadores biológicos. Uma ótima ideia é incluir o indicador Steam Plus dentro de cada caixa cirúrgica, caixas para cirurgias para implante. Anexe o indicador no prontuário do paciente. Se você já digitalizou todo o seu processo, fotografe o indicador aprovado com a assinatura do paciente e arquive no prontuário eletrônico desse paciente. Monitoramento biológico. É considerado padrão ouro no monitoramento da esterilização. A frequência hoje mais usual na legislação para odontologia é semanal, embora a RDC 15 recomende que seja diária, mas ela é fundamentalmente para a área hospitalar. Verifique, então, qual a exigência da vigilância sanitária do seu município. A Anvisa propôs na consulta pública a frequência semanal para esses estabelecimentos. Vamos aguardar. Os indicadores biológicos mais usados hoje na odontologia são os autocontidos, preparados com micro-organismos tecnicamente selecionados que são apresentados em ampolas. A grande vantagem é que você pode fazer o teste no seu consultório e controlar todo o processo mais rapidamente. Como realizar o teste de esterilização em sua autoclave com indicadores biológicos? Esse teste se baseia no princípio de vencer um desafio. Utilizamos uma população conhecida de esporos bacterianos resistentes ao calor, o Geobacillus steratermophilus. Uma população enorme, com quase 1 milhão de esporos, quantidade muito superior àquela que esperamos encontrar em um instrumento limpo. Além disso, usual é encontrarmos micro-organismos na forma vegetativa, ou seja, Teoricamente, se eliminarmos uma população grande de micro-organismos mais resistentes, deduzimos que também eliminamos os poucos micro-organismos que não foram removidos pela limpeza. É importante ressaltar que, se o instrumento estiver sujo, com resíduos de óleo, por exemplo, essa matéria orgânica protege a ação ou contato do agente esterilizante e, portanto, compromete a esterilização. Por esse motivo, a limpeza tem um papel fundamental no sucesso da esterilização. Agora, vamos aos testes com os indicadores biológicos. A minha sugestão para você é padronizar o teste de 24 horas na segunda-feira. Separe duas ampolas de indicador biológico do mesmo lote e do mesmo fabricante e fique atento para não derrubá-las. Ligue a sua mini incubadora Cristófoli na rede elétrica. Coloque uma das ampolas de indicador biológico em um envelope dentro da autoclave já abastecida com o ciclo que você quer testar. Ou melhor, utilize o indicador biológico em um pacote teste igual ao pacote mais complexo utilizado em seus ciclos. Por exemplo, uma caixa cirúrgica perfurada contendo instrumentos envolta por papel grau cirúrgico. O material contido no pacote de teste deverá ser reprocessado para uso em pacientes. Isso porque você terá que abrir o pacote para recuperar a ampola e terminar o teste. E isso tudo é feito dentro da área da esterilização. Próximo passo. Feche a autoclave e realize o ciclo de esterilização, utilizando as recomendações do fabricante. Você pode realizar o teste em mais de uma autoclave ao mesmo tempo, desde que os ciclos sejam realizados ou ao mesmo tempo ou com intervalo curto. Basta identificar as autoclaves nas etiquetas das ampolas teste. E utilize sempre uma ampola controle para cada ciclo de incubação. Dessa forma, se você utilizar uma mini incubadora Cristófoli, que tem 4 espaços, você poderá testar 3 autoclaves ao mesmo tempo, incubando 3 ampolas teste e 1 ampola controle. Terminado o ciclo de esterilização, aguarde 15 minutos para o resfriamento. Abra o envelope e recupere a ampola teste autoclavada. Para ativar as ampolas, introduza somente a porção inferior da ampola, cerca de 1/3, dentro da incubadora. Segure firmemente e dobre a parte superior da ampola plástica, que é flexível. Isso resultará na quebra do vidro interno da ampola, liberando o meio de cultura roxo para o contato com os esporos. Os esporos estão impregnados em um disco de papel no fundo da ampola. Cuidado para não romper a parte plástica. O próximo passo é o peteleco, isso mesmo. Segure firme a parte superior e dê um peteleco só na parte inferior. Isso vai movimentar o fundo da ampola e fazer com que o meio de cultura molhe o papel com os esporos. Outra coisa importante é não agitar a ampola de cima para baixo. Isso porque logo abaixo da tampa marrom tem um filtro que não deve ser molhado. Esse filtro impede a entrada de outras bactérias que poderiam contaminar o meio de cultura e comprometer o teste. Repita essa mesma operação de ativação para cada ampola teste, caso você esteja testando mais de uma autoclave, e também para a ampola controle que não foi autoclavada. Faça uma leitura inicial antes de você ir embora, no final do expediente. Assim, se houver alguma falha, você já pode tomar alguma providência. Depois, faça a leitura com 24 horas. Se a leitura final for mais longa ou mais curta, siga as instruções do fabricante, pois existem indicadores com diferentes períodos de incubação. Observação: caso a ampola teste apresente a cor amarela em algum momento, interdite o equipamento e siga as instruções de uso contidas na bula do indicador biológico. Analise os resultados da leitura final. Em primeiro lugar, temos que entender o que significa cada cor do meio de cultura depois da incubação. Meio de cultura amarelo significa que os micro-organismos se reproduziram. Meio de cultura roxo significa que eles não foram capazes de se reproduzir. Resultado aprovado. Observe que após a esterilização, o indicador químico do rótulo da ampola teste deverá mudar de cor, de acordo com o declarado pelo fabricante. O resultado esperado é que o meio de cultura da ampola teste permaneça roxo e o meio de cultura da ampola controle fique amarelo. Deduzimos que a esterilização foi efetiva, ou pelo menos que todas as condições estiveram presentes para que ela acontecesse. Nesse caso, imaginamos que a esterilização eliminou os micro-organismos na ampola teste, enquanto que na ampola controle foram capazes de se reproduzir. Deduz-se que a esterilização foi efetiva, que os micro-organismos eram viáveis e que a mini incubadora foi capaz de dar as condições para que eles se desenvolvessem. Outras combinações de cores de meio de cultura reprovam o teste. Se você quiser mais detalhes sobre o processo, acesse o PPI passo a passo do indicador biológico no blog Biossegurança, www.cristofoli.com/biosseguranca e também no site www.cristofoli.com. Registre todos os seus resultados do monitoramento em livro próprio. Arquive em pasta toda a documentação de monitoramento da esterilização. Anexe uma fotocópia das notas fiscais de manutenção do equipamento no livro de registros correspondentes. Guarde esses documentos organizados por pelo menos 5 anos. Para descartar as ampolas, autoclave a ampola controle e teste se positivo para crescimento bacteriano, envolvida por algodão e fita crepe, dentro de envelope de papel grau cirúrgico. Descarte o conjunto, ampola, algodão e envelope, desmembrado após o ciclo de esterilização em lixo comum, junto com a ampola teste negativa. Hoje a nossa pauta foi um monitoramento da esterilização em autoclave. Liliana Donatelli para o Biossegurança em Pauta, o canal de podcasts da Cristofoli, a marca da proteção.